Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Os senhores deputados CDS-PP estão ligeiramente atrasados, tiveram uma visita, mas deram-me nota que ainda viriam à reunião. Nós hoje temos uma agenda relativamente ligeira e, portanto, eu ia procurar avançar com as questões da agenda e depois, no final, havia quatro temas que eu gostava de ver com os senhores deputados. São quatro temas centrais que estão no objeto da atenção desta comissão e sobre os quais nós precisamos pelo menos fazer um ponto de situação, que é a questão do inquérito à queda do C-130 no Montijo, a questão da utilização civil do aeroporto de Montijo, a questão dos comandos, só um ponto de situação de acompanhamento da situação dos comandos, a questão da audição conjunta entre a nossa Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros, do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro da Defesa, que está apontada para dia 13, mas que não há certezas que o Sr. Ministro da Defesa tenha disponibilidade para o efeito. Não. E, portanto, estes quatro pontos e outros assuntos, estes quatro... Eu pedia só um minuto. Portanto, esta audição do dia 13 de dezembro resulta do processo europeu e da sugestão para a audição conjunta dos senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e de Defesa, na sequência de uma reunião realizada este mês em Bruxelas, salvo erro. Já teve lugar? Não. Esta foi do Conselho de Ministros. Não, mas isto foi do Conselho de Ministros de Negócios Estrangeiros e Defesa, conjunta. Força. Para ser mais específico, realizou-se no dia 14 e 15 de novembro, em Bruxelas, a reunião que juntou os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e na qual foram adotadas as conclusões sobre a execução da estratégia global da União Europeia nos domínios da segurança e da defesa. Antes da reunião que ocorrerá dia 15, a tal reunião do Conselho dia 15, importava ouvir os senhores ministros e, se justificar, enviar uma posição por escrito, entretanto, até dia 15, para o Conselho. E, portanto, a proposta que nós fizemos foi que se fizesse audição, as duas comissões, Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, aceitaram. O Governo não consegue confirmar a disponibilidade para ter presente os dois ministros, nomeadamente o Sr. Ministro da Defesa, parece não ter agenda para cá vir. Eu escrevi um ofício que vai ser distribuído aos senhores deputados a dar nota que que para nós só fará sentido se de facto estiver presente o Sr. Ministro dos Negócios da Defesa também presente. E, portanto, não podemos deixar de manifestar ao Governo estranheza por não estarem os dois ministros presentes numa matéria desta importância. A não ser que haja uma matéria de agenda que se sobreponha sobre todo o resto e que eu saiba, não há assim nada, enfim, que possa justificar, a não ser que o Sr. Ministro esteja no estrangeiro, terá que se conformar com a necessidade de vir ao Parlamento, que é uma obrigação que decorre necessariamente. Eu também acho que ele tem sempre essa disponibilidade e, portanto, deve ser mesmo um assunto qualquer da agenda, mas deixo esta nota. Portanto, estes quatro pontos serão objeto de tratamento, se estiverem de acordo, no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é outros assuntos. Começando pelo ponto 1, apreciação e votação das atas número 54 e 55, perguntava aos senhores deputados presentes se há alguma questão que queiram colocar relativamente a estas duas atas. Não há, posso considerar como aprovada as duas atas, a 54 e a 55. Ponto 2, distribuição de iniciativas. Temos aqui duas iniciativas para distribuir, é o projeto de lei 340-13 do PCP, que altera os estatutos militares das Forças Armadas, e temos ainda uma informação, uma proposta de resolução para nós nos pronunciarmos se emitimos ou não parecer sobre a proposta de resolução 24.1372, que aprova o protocolo do Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão de Montenegro, assinado em Bruxelas em 19 de maio de 2016. Eu já percebi que hoje a reunião está muito concorrida. Não sei se é bom, se é mau. Bom, estes dois pontos, de acordo com as regras de distribuição, o primeiro ponto será distribuído ao Partido Socialista, trata-se de uma iniciativa do Partido Comunista Português, e o segundo ponto, embora seja uma iniciativa que está em causa, primeiro, se nós queremos ou não pronunciarmos, a minha opinião, mas cabe aos senhores deputados pronunciarem-se e decidirem que a minha opinião é uma entre todos, a minha opinião é que nos devemos pronunciar sobre esta matéria, e, portanto, gostaria de ouvir os senhores deputados se deve ou não ser feito o relatório. Em segundo lugar, a ser feito o relatório, caberia ao Partido Comunista Português a iniciativa de o elaborar. Mas não existe uma regra fixa sobre isto, existe o princípio da consensualização destas matérias entre os grupos parlamentares. Vejo que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros quer pronunciar sobre os dois pontos, sobre se deve ou não haver relatório e também se relativamente ao segundo ponto se tem alguma coisa a dizer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Para dizer o seguinte, em relação ao relatório sobre o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, pois o Partido Socialista, se não houver nenhum grupo que tenha alguma razão específica e que invoque em favor da pertinência de ser ele a produzir o relatório, e, enfim, até porque os relatórios aqui supostamente são neutrais, não é? E supostamente e na prática, não é? Portanto, são relatórios factuais, mas, portanto, o Partido Socialista aceita fazer esse relatório, naturalmente falo-á e distribuí-lo-á a um dos seus deputados. Em relação ao segundo ponto, eu tive uma conversa prévia com o senhor deputado coordenador do PCP, quem caberia este relatório, uma vez que nós temos na Comissão, e enfim, isto tem que se dizer com abertura, um deputado que esteve, acompanhou de muito de perto o processo de independência da República de Montenegro, que é o nosso deputado João Soares, e que, sem sabermos a quem calhava, manifestou o gosto que teria em produzir esse relatório. E, portanto, eu tive uma conversa prévia com o deputado coordenador do PCP, propondo que fizéssemos uma troca, ou seja, na próxima vez, se calhar ao PS, nós cederemos, naturalmente, essa situação ao PCP. E, enfim, nada que também já não seja prática anterior, muitas vezes nas comissões, e se estivessem de acordo, se não houvesse obstáculos ou objeções, o Partido Socialista assumiria esse relatório, neste caso os dois, sendo que o segundo ficaria já distribuído ao Sr. Deputado João Soares e o outro eu indicaria no momento posterior, portanto, essa a pessoa que o fará.
Se me dá licença. Presidente, se me dá licença e com a autorização também do meu coordenador, eu queria sublinhar que pedi a título absolutamente excepcional para me ocupar do relatório sobre o Montenegro e a presença de Montenegro na NATO, não apenas porque tenho estima pessoal, que não política, estima pessoal e bastante estima pessoal, pelo Sr. Deputado Luís Montenegro, mas porque vi nascer o Montenegro. Tive o privilégio de lá estar quando o Montenegro se separou da República ainda Federativa da Jugoslávia. E foi um momento particularmente interessante e valia a pena um dia ter a oportunidade de refletir sobre isto numa organização onde, aliás, tive o privilégio de estar com o Sr. Deputado Miguel Santos, entre os presentes, que é que está hoje, a ilustrar os trabalhos desta Comissão de Defesa e onde está agora o meu líder de bancada, José Miguel Medeiros. E, portanto, foi particularmente interessante, porque é um pequeno país que, sejamos sinceros, hoje não há comunicação social Não faz muito sentido que seja um país independente, porque a autonomia económica daquele país é reduzida, para não dizer inexistente. Havia uma única unidade industrial que tinha sido feita no tempo do Tito, do Marechal Tito. Aliás, a capital do Montenegro, que é Podgorica, onde provavelmente alguns presentes já foram, não é especialmente interessante, é a única cidade a que o Tito aceitou que fosse dado o seu nome, ou provavelmente exigiu que fosse dado o seu nome, foi a antiga Titograde, que é onde está o aeroporto internacional. Aquilo tem uma dimensão, tudo somado, com uma configuração diferente, bastante mais pequena do que o Algarve. Tem uma população relativamente reduzida, eu já não sei dizer exatamente quantas pessoas são, e houve ali uma atividade económica ainda na fase final do regime da República Federal da Jugoslávia, que consistia no contrabando de tabaco, sobretudo para a Itália, e portanto a grande figura política, de quem aliás o Presidente do Parlamento, quem eu sou amigo e que o Miguel Santos também conhece, que foi Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Chocapique, a quem nós chamávamos Chocapique, porque se chamava Krivokapique, e o Miguel Santos é muito bom nestes pequenos nomes que vai dando. Eu não sei qual foi o que me deu a mim, mas eu sei qual foi o que nós na bancada do PS demos a ele, e era um nome simpático. Mas era o Presidente do Parlamento e era um homem bem interessante, mas devo dizer-lhe que me interessa acompanhar aquele país, onde assisti a algumas peripécias também muito interessantes, nomeadamente assistimos a essa campanha eleitoral que deu origem à separação da Jugoslávia, onde havia o buraco do Solana. Já agora é interessante porque é uma questão política. Ele chamava o buraco do Solana porque Solana fez uma exigência enquanto antecessor daquela senhora que foi também a alta responsável da União Europeia para as questões externas e também para as questões de segurança. Como é que ela chamava? Aquela não era a italiana que está agora, era uma britânica que estava antes. Portanto, Solana esteve antes dela.
Mas ao seu deputado.
A baronesa.
Mas vamos, se estivesse de acordo, não lhe queria, obviamente, que cortar a palavra, mas se estivesse de acordo, íamos ouvir...
Corta a palavra,
não
sem é problema cortar. Nenhum.
Não vamos antecipar esta. Eu acho que essa explanação que está a fazer...
Pode fazer
faz
na altura
sentido.
Da apresentação do relatório.
Não, faz todo sentido e até será bastante enriquecedora se nós dedicarmos algum tempo ao relatório e tivermos a oportunidade de ouvir com algum detalhe essa explicação. E hoje, por razões de ordem, para aquilo que perguntava aos seus deputados, há um pedido do deputado Pedro Roque sobre esta matéria. Eu, da parte da mesa, e falando em nome da mesa, julgo que não há nada a opor da nossa parte, pelo contrário, tudo de acordo com aquilo que é a prática mais saudável deste Parlamento. Dava a palavra ao Dr. Pedro Roque, se me permitisse, Sr. Deputado, e vamos seguindo para resolver esta questão, que eu acho que está muito bem sugerida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta proposta de resolução, portanto, duas questões. A primeira é se nos devemos ou não pronunciar. Nós entendemos que sim. Estas matérias que dizem respeito à Aliança Atlântica e, portanto, à NATO, acho que a Comissão de Defesa deve pronunciar-se e, portanto, concordamos com isso. Relativamente, digamos, à troca do relator, uma vez que seria ao Partido Comunista, uma vez que há anuência por parte do Partido Comunista em fazer esta troca, não vemos nenhum inconveniente, pelo contrário, até vemos... Há uma vantagem nisso, atendendo, digamos, à experiência do Sr. Deputado João Soares neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado Miranda Calha, por favor.
Só uma pequena nota em relação a este assunto e para dizer, em primeiro lugar, que saliento a iniciativa do Sr. Deputado João Soares de ser o relator desta matéria e eu é só sobre este assunto que me quero pronunciar. É que nós, neste momento, já não somos dos primeiros a fazer a ratificação da entrada do Montenegro na NATO. Já há muitos países que se anteciparam. E houve aqui um processo de algum atraso em relação a esta matéria. Nós tivemos ainda há dois dias, numa reunião da Assembleia Parlamentar da NATO em Istambul, e tivemos a oportunidade de ser procurados por muitos colegas nossos, precisamente do Parlamento do Montenegro, a perguntar-nos porque é que a gente estava tão atrasado em relação a este assunto, não é? E, portanto, o que eu gostaria de sugerir aqui é que não só, e isso sublinho já, está muito bem entregue o relatório ao Sr. Deputado João Soares, que, aliás, conhece bem o setor. Eu, aliás, até tenho uma opinião diferente numa matéria, porque em termos turísticos, tendo as cidades mais bonitas juntos da costa que existem naquela área, lindíssimas, não é? E, portanto, digamos, tem uma boa perspectiva de futuro em relação ao turismo. Não é o único país que, obviamente, vive das receitas do turismo. Mas o que eu queria sugerir é que este processo pudesse ser rápido, porque, digamos, não faz sentido que Portugal fique atrasado em relação ao reconhecimento desta mesma situação. E, portanto, o que eu pedia era, obviamente, à Comissão, mas também ao nosso querido deputado João Soares, que pudesse desenvolver o relatório sobre esta matéria com a brevidade que tivesse no alcance dele para podermos dar sequência ao processo de ratificação de Portugal em relação à entrada do Montenegro na NATO. Muito obrigado.
Bem, faz favor, Sr. Deputado João Soares.
No que diz respeito a esta intervenção do Sr. Deputado Miranda Calha, tanto quanto julgo saber, o relatório não condiciona a ratificação da entrada do Montenegro na NATO por parte de Portugal. Não é condição sine qua non para que haja uma ratificação. Se assim fosse, não teria havido uma série de outras ratificações. E, portanto, não, eu acho que o que importa é que o Governo, nessa matéria, tome a iniciativa de ratificar a entrada do Montenegro. Isso não está condicionado por este relatório. E não me lembro, por exemplo, no caso da Albânia, que entrou também para a NATO, que é um país balcânico, aliás, em condições estranhas na altura, porque foi na mesma altura em que quer a Geórgia, quer a Ucrânia, tinham pedido para entrar na NATO também, num contexto que era um contexto politicamente e geoestrategicamente muitíssimo mais complicado. Mas, enfim,
obrigado.
Para a minha parte não haverá atrasos.
Sr. Deputado Miranda Calha.
É só para dizer ao Sr. Deputado João Soares que não fiz qualquer referência em relação ao período de elaboração do seu relatório, porque o funcionamento normal deste processo passa pela ratificação em termos do Governo, depois tem que ser enviada à Assembleia da República, que tem de dar a sua aquiescência também em relação ao processo. E essa situação só aconteceu recentemente. A chegada do processo de votação e de apreciação da Assembleia da República só chegou há poucos dias à Assembleia da República. Portanto, digamos, o que eu estou a dizer é que na Assembleia da República não demore tanto tempo e que possa avançar mais depressa, só isso. E, portanto, Sr. Deputado João Soares, tenha em linha de consideração aquilo que eu acabei de dizer sobre o seu relatório.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está resolvido o ponto 2. Ponto 3, informações. Gostava de dar nota aos Srs. Deputados relativamente ao ponto 3 das informações, que há um Conselho Superior de Defesa Nacional marcado para dia 6, que ocorrerá no Porto, mais concretamente será em Gaia, pelo que eu percebo é na Serra do Pilar. Santo Ovídio. Santo Ovídio? Não deve ser Santo Ovídio, deve ser o quartel da Serra do Pilar.
O nome é
Ovídio. Não há Santo Ovídio, não há nenhuma unidade militar, portanto é lá. Não. É a Avenida da República. É. Portanto, exatamente. Ou um metro que é em cima em Santo Ovídio. Ou Santo Ovídio. Bom, são palavras saudosas. Era dar esta informação aos seus deputados e dizer aos seus deputados também que no âmbito daquilo que é as nossas responsabilidades, temos que tirar uma fotografia da Comissão, que é algo que está a ser solicitado pelos serviços há uma série de tempo. Eu vou propor uma data num dia em que haja plenário, destes em que há votações que são importantes do ponto de vista orçamental, que é uma forma de assegurar a maior proximidade de todos os seus deputados do espaço físico do Parlamento e o seu aconchego para a realização dessa fotografia. Ainda não marcámos, vou ver em função agora da agenda, marcaremos, exatamente, nos espaços perdidos, para ser mais fácil, para não perturbar ali. Muito bem. Sobre este ponto, sobre o ponto das informações, dizer que tivemos, eu e o Sr. Vice-Presidente, Miranda Calha uma reunião com adidos de militares das embaixadas da Cplp em Lisboa, no sentido de lhes dar informação desta nossa pretensão de realizar uma conferência em fevereiro no âmbito da cooperação técnico-militar, numa lógica de uma visão mais global do que é que significa essa cooperação e não naquela visão tão simplista que normalmente passa por definir quanto material se oferece, quantas horas de instrução vai ser ministrada, portanto uma coisa mais ampla. Nesse âmbito, já solicitei ao Sr. Vice-Presidente, como já aconteceu noutras circunstâncias, o favor de tomar em mãos a preparação do seminário, obviamente em articulação connosco, como sempre ele o fez, mas procurando garantir uma unidade conceptual deste seminário. As sugestões que recebemos foram, apesar de tudo, evidentes, mas também não deixaram de ser curiosas, porque nos sugeriram que um dos painéis fosse sobre as matérias de segurança do Golfo da Guiné, e até frisando que isso suscitaria o interesse de outros países para além dos que estavam presentes, como é óbvio. Dos convidados, o único país que não se fez representar, e apesar de ter confirmado a presença, os países que não se fizeram representar, um confirmou a presença, que foi Moçambique, e não pôde estar presente. Timor não esteve presente, nem Guiné-Bissau. Relativamente a um segundo tema que foi colocado pelos senhores adeptos militares, foi, e até por sugestão do Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, foi a matéria da segurança do Atlântico, numa perspectiva agregadora dos diferentes representantes, que de alguma forma também suscitou grande interesse do representante brasileiro, que é um adido militar que vem da Marinha, é um capitão de guerra e mar, é um homem que já está cá quase há 2 anos, aliás, cessa funções. Mar e Guerra, cessa funções no dia 20 de janeiro. Logo tínhamos desenhado esta proposta, distribuiremos aos senhores deputados, sendo que qualquer sugestão que queiram fazer chegar ao senhor deputado Miranda Calha, seria útil que o fizessem chegar o mais tardar até terça-feira para podermos construir uma agenda de trabalhos suficientemente sólida. Portanto, no âmbito das informações é isto. Não sei se há alguma questão que os senhores deputados. Senhor deputado Bruno Vitorino. É sobre este assunto, senhor deputado João Soares. Senhor deputado João Soares tem a palavra, então.
Senhor Presidente, eu queria entender, tendo Vossa Excelência dito e bem e com clareza que não tinham estado presentes Timor e a Guiné-Bissau, eu gostava de saber, se tratando-se de países da Cplp, se tinha estado presente a Guiné Equatorial. Porque a Guiné Equatorial é uma daquelas manchas absolutamente miseráveis que nós temos na nossa política externa dos últimos anos. E eu acho que nós, sobre essa matéria, devíamos tomar posição. E eu, em qualquer circunstância, tomarei posição sobre isso, como aliás já tenho tomado. E tomei antes mesmo de eles serem admitidos na Cplp, que eu considero uma asneira absolutamente inacreditável. E em que há responsabilidades de todas as famílias, ou de quase todas as famílias políticas representadas no nosso Parlamento. Mas
estiveram
ou não?
Já respondi que sim, estiveram. Os critérios que utilizamos nos convites que endereçamos foram critérios estritamente institucionais, como sempre terá que ser por parte da Comissão. Aliás, nem de outra maneira pode ser, sendo eu simultaneamente Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp. Portanto, com agrado ou sem desagrado, vivemos com todos aqueles que fazem parte integrante, legal e formalmente, do processo. Portanto, foi feito o convite. Por acaso, devo assinalar que não deu nenhum contributo, nem houve nenhuma proposta vinda do representante da Guiné Equatorial. Mas esteve presente. As ausências que se verificaram foram estas, sendo que agora os serviços, nomeadamente o Sr. Coronel Vila de Brito, ficou de junto da Guiné-Bissau e de Timor e de Moçambique, perceber o que é que se terá passado e se têm alguns contributos que queiram acrescentar a isto. Sr. Deputado Bruno Vitorino, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, mas creio que faz sentido dar esta informação. Creio que não foi dada à Comissão de Defesa. A Assembleia Parlamentar da NATO tem, por indicação do PSD, um novo responsável presidente da delegação, que é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Isto verificou-se com a saída do deputado Jorge Moreira da Silva para outras funções internacionais e, portanto, há esta informação que era importante dar. Já agora, na sequência do mesmo assunto, a Assembleia Parlamentar da NATO e na sequência da intervenção do Sr. Deputado Miranda Calha, só dizer que se realizou muito recentemente, terminou na segunda-feira, a sessão anual em Istambul, onde, duas notas só por curiosidade, tivemos a oportunidade, para além de ouvir o secretário-geral da NATO, o Stoltenberg, a oportunidade também de ouvir uma intervenção, diria, interessante, por parte do Sr. Presidente da Turquia. Não deixou de ser uma intervenção muito interessante. E, como curiosidade também, dizer que uma das mensagens que lá foi passada foi que, em relação aos contactos já estabelecidos com a administração norte-americana, nomeadamente com o novo presidente eleito, terá sido dito que, para não termos razões de preocupação, continuará a haver igual empenhamento por parte dos Estados Unidos na Aliança Atlântica. E, portanto, isto foi mesmo dito na primeira pessoa por parte do responsável do secretário-geral da NATO e por parte também do antigo presidente, antigo porque já foi eleito também nesta sessão anual um outro presidente, agora é um italiano que se chama Paolo Ali, mas o republicano, o congressista republicano Mike Turner, que era o antigo presidente, também reiterou por parte da administração esta mesma mensagem, que acho que do ponto de vista político é interessante. Por último, dizer que há um conjunto de deputados, dos quais também me incluo, mas há um conjunto alargado de deputados da representação portuguesa na Assembleia Parlamentar da NATO que assumiram funções no âmbito das subcomissões ou das comissões e, portanto, queria deixar de respectivas que integram e, portanto, assumiram lugares de responsabilidade dentro das subcomissões ou das comissões. Acho que é sempre algo que nos deve, digamos assim, deixar satisfeitos. O deputado Vitalino Canas continua nessas funções, o deputado João Rebelo também, a deputada Lara Martinho também, e, portanto, dizer que é pronto, não queria falar em nome da direção da bancada do Partido Socialista, que aí o responsável adjunto da delegação, Miranda Calha, poderá falar um pouco mais de se entender sobre estes assuntos, mas para dizer que aqui há um conjunto de deputados que têm estas responsabilidades. Enquanto delegação portuguesa, estamos bem representados e trabalhamos efetivamente todos no âmbito das comissões que integramos. Só estas breves notas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas informações que nos trouxe aqui, que são relevantes. Eu gostava, aliás, de poder suscitar como ponto também de debate para o ponto seguinte, que é outros assuntos, também o convite que está pendente da Turquia, do Parlamento Turco, para nós visitarmos a Turquia. Julgo que é muito oportuno fazermos essa discussão após a Assembleia Geral da NATO ter ocorrido na Turquia e, portanto, se me permitirem, acrescentarei também esse ponto no ponto 4. Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Muito bem, então fica sem efeito, não sei se há mais alguma nesta fase, não sei, só dar nota que também no âmbito das informações que temos aqui um problema de natureza inultrapassável. A primeira tem a ver com a circunstância, ou melhor, tem a ver com a circunstância do Curso de Defesa Nacional Espanhol visitar Portugal acompanhando, salvo erro, coincidindo com a visita do Rei de Espanha, e a hora que eles têm disponível para nós os recebemos, a hora em que decorre a sessão solene no plenário, o que torna manifestamente impossível, por razões diversas, desde razões de movimentações por motivos de segurança, a passar por falta de disponibilidade de nós para faltarmos a... Como? Não, é que Pois, o que é uma coisa estranha, não é? Eles não sabiam. Eles não sabiam. Portanto, aquilo que nós sugerimos é que uma delegação, eventualmente a mesa da Assembleia, os senhores coordenadores quiserem, recebê-los, acompanhá-los a uma galeria para eles assistirem à sessão. A mesa da comissão, peço desculpa. E de fazê-lo e fazer, portanto, eles assistiriam à sessão solene. Seria a nossa sugestão, era para vos dar essa nota informativa. Fechado que está o ponto 3, passámos então ao ponto 4. Sobre o ponto 4, eu suscitei, portanto, quatro temas. É o tema da queda do C-130, o tema da utilização civil do aeroporto de Montijo, o tema dos comandos, o tema da audição conjunta dia 13, que embora já tenha sido dada uma explicação, e a matéria do convite da Turquia. Eu sugeria, uma vez que até foi falada agora esta matéria da Assembleia da NATO na Turquia, eu sugeria que pudéssemos começar por esse ponto e eu passava a palavra ao Sr. Deputado Miranda Calha, que foi a pessoa que teve o contacto e que depois, na sequência de contacto que recebeu, foi formalizado um convite para a Assembleia da República, no sentido de nos poder elucidar sobre este convite e também podermos conversar sobre isto. Sr. Deputado.
A questão é muito simples e muito obrigado, Sr. Presidente. Como se recordam, nós organizámos aqui uma conferência sobre a cimeira da NATO que teria lugar, portanto, em Varsóvia. Nessa conferência preparatória, pelo menos da nossa parte em relação a essa cimeira, nós tivemos diversos participantes e na altura tivemos também participantes, quer de deputados, de responsáveis, portanto, ligados à Polónia, que era uma das zonas que obviamente nos interessava ouvir as suas sensibilidades em relação a essa mesma cimeira, que ia decorrer em Varsóvia, precisamente, e por outro lado também de alguma área em termos do Médio Oriente que fosse interessante como a apor em relação a essa matéria. E esteve cá um deputado, precisamente, da Assembleia Nacional Turca. Na sequência dessa nossa reunião, que aqui teve lugar, como todos recordam, houve uma oportunidade de conversarmos, teve também cá presente a senhora embaixadora da Turquia, que seria porventura interessante que houvesse uma visita da nossa comissão, visto que veio cá um deputado da Assembleia Nacional Turca, depois que fosse uma delegação agora da Assembleia Portuguesa e estivesse um encontro com a respectiva congénera Comissão de Defesa. Portanto, na sequência dessas nossas conversas, veio mesmo o convite oficial para visitarmos a Turquia, neste caso concreto, visitarmos a congénera Comissão de Defesa da Assembleia Nacional Turca. Portanto, é nesse sentido que me parece que seria útil, nós respondemos positivamente a esta iniciativa, mas, por outro lado, também acrescentar o seguinte, que não só houve diversas reuniões em termos internacionais, desde a OSCE, mas, por outro lado, também houve, recentemente, terminou nesta segunda-feira, uma reunião da Assembleia Parlamentar do Atlântico Norte. E nessa Assembleia Parlamentar houve intervenções diversas, não só dos responsáveis da NATO, mas teve também uma apresentação e uma intervenção da própria atual Presidente da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que é uma senhora Anna Muttonen, se não me engano, que também fez a sua intervenção. Obviamente que nesta reunião não podia também deixar de ser, visto que era uma reunião aberta e livre, constituída por pessoas livres, naturalmente que se levantaram algumas questões sobre a situação em termos internos da Turquia. Mas o que houve, obviamente, também foi uma apresentação do próprio Presidente da República da Turquia, além de ter havido nesta reunião apresentações do Ministro da Defesa, do Ministro da Justiça e do Ministro dos Negócios Estrangeiros na Turquia, nas diversas comissões da Assembleia Parlamentar da NATO, obviamente também dão nota e conhecimento sobre a evolução dos acontecimentos internos. Portanto, eu penso que não há justificação que possa impedir uma evolução positiva da nossa ida e responder positivamente a este convite da Assembleia Nacional Turca e, naturalmente, também da sua própria Comissão e do seu próprio Presidente da Comissão de Defesa. É só.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este assunto, dizer que percebemos bem porque é que a NATO recebe a Turquia ou tem essa abordagem e reuniões em torno da situação política turca. Percebemos bem o seu significado, significado completamente diferente e sobre o qual temos que pronunciar-nos tem a ver com a participação do Parlamento Português numa visita oficial à Turquia. E, ao contrário do Sr. Deputado Miranda Calha, que naturalmente respeito muito a sua posição, dizer que, de parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós consideramos muito, mas mesmo muito pouco oportuna, a resposta positiva à Turquia a um pedido de uma visita oficial. Por várias razões, a Turquia tem tido um comportamento verdadeiramente vergonhoso no plano internacional, no que diz respeito aos direitos humanos, no que tem feito relativamente à crise dos refugiados, com bombardeamentos diretos sobre refugiados e massacre de civis, que são uma vergonha no plano internacional. A Turquia tem no seu plano interno problemas muito graves de democracia, com a detenção, ainda agora, há dois dias atrás, de uma associação de advogados progressistas que foram detidos, um conjunto de advogados, porque simplesmente são advogados e tinham um conjunto de ações judiciais, jornalistas detidos, membros do Ministério Público detidos, juízes detidos. Quer dizer, há uma situação muito complicada de violações sistemáticas dos direitos mais básicos, que seria uma vergonha à Assembleia da República associar-se a este momento da Turquia. E, portanto, Sr. Presidente, a nossa opinião é muito clara de não alinhar nesta perspectiva de uma visita oficial que, de alguma forma, serviria para branquear aquilo que é aquele país e aquele processo que está em curso, que é gravíssimo e que deveria envergonhar qualquer um de nós que respeita os valores da democracia e os valores do direito, do Estado de Direito Democrático. Disse.
Obrigado. Mais inscrições. Sr. Deputado e Vice-Presidente João Vasconcelos, depois o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os senhores deputados e os senhores deputados. Relativamente a esta matéria, também, enfim, percebendo as posições e intervenção do Sr. Deputado Miranda Calha, o Bloco de Esquerda não poderá acompanhar relativamente a estas posições e consideramos que é de uma particular gravidade haver uma visita, portanto, da parte do Parlamento Português, da Comissão de Defesa, à Turquia. Todos nós sabemos o que se passou na Turquia, mesmo agora estava aqui a ver, ainda há muito tempo, eles anunciaram à Turquia a construção de 174 novas prisões para colocar muitas pessoas, juízes, jornalistas, professores, muita gente que foram presos, enfim, fruto de um golpe de Estado, ou de um pseudo-golpe de Estado, não sei se foi um golpe de Estado, se não foi, o que é certo é que todos nós tivemos conhecimento que as listas estavam formadas, estavam feitas, e que levou à prisão de milhares de pessoas, não foram centenas de pessoas, não respeitam os direitos humanos, portanto, a todos os níveis. A própria posição dúbia da Turquia no combate ao Daesh. Portanto, acho que, da nossa opinião, nós nunca poderemos comungar estas posições e, naturalmente, enfim, respeitando a Comissão de Defesa e a opinião dos senhores deputados, naturalmente nós iremos votar contra, porque, no fundo, isto trata-se para legitimar um regime que não respeita qualquer princípio básico dos direitos humanos. Temos um Primeiro-Ministro, um Presidente, a coberto do populismo, que tem muito apoio entre a população. Mas todos nós sabemos que, ainda recentemente, repare, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, houve prisão dos dois principais dirigentes do terceiro partido, segundo o terceiro partido curdo, que representa a minoria curda, e que tem uma grande base representativa e muitos deputados, foram presos muitos deputados, muitos jornalistas, e esses dois dirigentes foram presos. E nas cidades autarcas curdas estão a ser presos e substituídos pelo partido do Sr. Presidente Erdogan. Portanto, acho que é lamentável, é muito grave que, enfim, que o Parlamento Português possa se deslocar à Turquia, que no fundo trata-se para legitimar um regime que não respeita qualquer princípio básico de direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque, depois tenho o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, depois o Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e sobre esta matéria entendemos dizer o seguinte. Concordamos com aquilo que foi aqui afirmado pelo Sr. Deputado Miranda Calha. No entanto, obviamente que, enfim, temos algumas perplexidades relativamente à situação política, eu diria, quotidiana que tem vindo a decorrer na Turquia. Mas é óbvio que a Turquia não passou a ser um Estado pária. A Turquia é um aliado da Aliança Atlântica, um aliado de Portugal. Ainda recentemente teve lugar a Assembleia Parlamentar da NATO, precisamente na Turquia, e trata-se de um convite da Grande Assembleia do Povo Turco, portanto do Parlamento Turco, à Comissão de Defesa, e eu acho que a Comissão de Defesa deve responder afirmativamente a este mesmo convite. Eu, aliás, tive a ocasião de estar no almoço de despedida da embaixadora turca, enfim, há uma rotação nos postos, portanto foi um almoço de despedida do Grupo Parlamentar de Amizade com a Portugal-Turquia, do qual eu faço parte, aliás, cujo presidente é também o nosso colega Costa Neves, que estava precisamente a preocupação de, enfim, de ainda não ter a Comissão de Defesa da Assembleia da República ainda não ser pronunciado por parte da embaixadora, e estava também presente um deputado da Comissão de Defesa turca que manifestou o desejo e o interesse que, de facto, que o Parlamento e a Comissão de Defesa respondesse favoravelmente ao mesmo. E, nesse sentido, nós entendemos que a Comissão de Defesa deve aceitar o convite que foi formulado, não pelo Governo turco, mas pelo Parlamento, pela Comissão de Defesa, que congênere do Parlamento turco, e desde já propomos que dessa delegação possa fazer parte o Sr. Deputado Castro Costa Neves, que é também o Presidente da Associação Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia. Muito obrigado.
Tenho a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Bom, sobre esta matéria, o Partido Socialista já tinha tido opinião na primeira vez que este assunto aqui veio. Eu próprio fui um dos subscritores da ideia de se visitar a Turquia. Na altura, achei que os argumentos aduzidos, quer pelo deputado, na altura, salvo erro, foi o deputado António Filipe, que estava aqui em nome do PCP, e o deputado João Vasconcelos, que agora também reiterou, e que o deputado Jorge Machado reiterou agora, eu penso que, apesar de tudo, estamos num momento diferente. Ou seja, o momento em que o assunto foi discutido a primeira vez, o próprio deputado João Rebelo, na altura, levantou a questão, que ia haver a questão da NATO, e que talvez fosse prudente ainda aguardarmos aqui mais algum tempo, e, portanto, eu, enfim, penso que todos fomos sensíveis a essa argumentação. Não quero dizer que o facto de ter passado este tempo e das coisas estarem, de certo modo, consolidadas numa determinada direção a nível interno na Turquia, não quer dizer que isso signifique que nós possamos ajudar a branquear ou que queiramos, ou que sequer esta nossa visita possa ser interpretada nesse sentido. E, portanto, o Partido Socialista nunca interpretaria uma visita destas como um branqueamento do que quer que fosse, que atentasse minimamente, por muito pouco que fosse, contra os direitos humanos ou contra as liberdades, direitos e garantias básicas de qualquer povo. Agora, há uma coisa que nós também temos consciência, quer dizer, e que efetivamente cada vez mais se percebe no mundo, enfim, a que estamos a assistir na confusão internacional a que estamos a assistir, no caos, digamos, de relacionamento, na falta, enfim, de um respeito integral pelo direito internacional, com a sucessão de situações de presidentes recém-eleitos e ainda não tomaram posse e quase que ameaçam rasgar tratados, de tal forma que até os seus deputados na Assembleia da NATO têm que vir dizer: bom, não se preocupem, o empenhamento está bem, está garantido, mas o presidente eleito dos Estados Unidos disse, na campanha eleitoral, e, enfim, e em momentos muito decisivos, que efetivamente se propunha só participar nas ações de defesa coletiva sempre que os outros países se comprometessem a pagar primeiro. Quer dizer, enfim, coisas deste género, que são prova de que, enfim, o valor dos tratados internacionais começa a ser posto em causa num nível que não é muito aceitável para quem propugna por uma sociedade internacional estabilizada, organizada, em que, do primado do direito internacional. Dir-me-ão, bom, mas a Turquia, enfim, bom, nós podemos fazer esse julgamento sobre o presidente do Egito estar cá em Portugal, e visita Portugal e penso que ainda cá está, ou outros países onde situações, enfim, que também não são propriamente iguais àquelas que nós, à forma como nós interpretamos o Estado e o Estado de Direito em particular. Eu ouvi a entrevista do presidente do Egito, e ele diz que o Egito é um Estado de Direito e cumpre regras e cumpre a Constituição e cumpre uma série de coisas, e quem o ouvir falar, ele tem argumentos para aquilo tudo. E, portanto, enfim, nós, as coisas valem o que valem. Nós, quando estamos a pensar numa visita destas, estamos a pensar numa visita que juntará representantes de dois países, e não o José Miguel Medeiros, ou o Jorge Machado, ou Miranda Calha, ou A, ou B, ou C, juntamos em que dois países vão conversar, vão ver o que é que se passa, nada nos obriga a chegar lá e a legitimar e a darmos conferências de imprensa lado a lado, há um conjunto de procedimentos. Agora, há uma coisa que também não correrá bem, é se nós isolarmos a Turquia no contexto internacional, certamente que a Turquia, nós sabemos qual é o comportamento, porque é que o comportamento da Turquia tem sido aquele comportamento que tem sido em relação à Daesh e na Síria. Nos sítios apoia por causa do Kurdistão, noutros sítios não apoia por causa do Kurdistão, e nos sítios alinha com os americanos, outros sítios alinha com os russos, e portanto faz um jogo, enfim, nós próprios podemos criticar, podemos ter muitas opiniões sobre isso, mas eu penso que nós não devíamos pôr, eu penso que não é isso que está aqui em cima da mesa, e que me desculpem os meus colegas, os nossos colegas, e o deputado Jorge Machado e João Vasconcelos, não é isso que está em cima da mesa, porque eu sobre esse aspecto penso que estaríamos aqui em condições de, em breves minutos, aprovar algo que fosse completamente contra isso, por unanimidade e aclamação nesta sala. Penso que o que está em cima da mesa é uma outra coisa, que é, de facto, as organizações internacionais e cada um de nós, cada um dos países de per si, não é, darem o seu contributo. E se uma visita de cortesia, em retribuição de uma visita que já foi feita anteriormente e de uma participação que houve de deputados turcos e da senhora embaixadora, e se há um convite, e se, entretanto, todas as organizações, que eu saiba, não houve nenhuma, na ONU, não houve nenhuma medida recente ao nível do direito internacional, nem no Conselho de Segurança, nem na Assembleia Geral, enfim, eventualmente terá havido intervenções individuais, mas não há recomendação, não me recordo que tenha sido aprovada nenhuma deliberação que do ponto de vista do direito internacional ponha em causa, digamos, o relacionamento com o Estado turco. Sendo o Estado turco, apesar de tudo, enfim, espero que continue a ser, embora de facto fiquemos assustados com o que se tem passado sobre a sua laicidade, etc., eu penso que podemos cometer o mesmo erro que a União Europeia cometeu em relação à Turquia no passado, que foi não tratar a adesão da Turquia com olhos de ver e com seriedade. E se nós se continuarmos a fazer isso, e se não mantivermos pontes, se calhar o problema é pior. Portanto, eu penso, é evidente, também não tenho a pretensão de achar que esta missão será uma missão que vai resolver esses problemas ou que vai dar um contributo excepcional, mas certamente dará o seu contributo e, sobretudo, tenho a certeza que não será negativo e sobretudo, obrigará a explicações e obrigará a um conjunto, digamos, de esforços do lado do Estado turco para se manter num estádio tal que pelo menos lhe permita ter interlocutores, porque se eles acharem que já não tem nada a perder, então é que nós também não estamos a prestar um grande serviço à sociedade turca e aos turcos em particular. E era esta a minha posição e penso que posso transmiti-la com toda a segurança em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
É no fundo na linha que o meu líder de bancada acaba de referir e que obviamente eu subscrevo. Eu estou inteiramente de acordo com a análise que o Sr. Deputado da bancada de PCP, Jorge Machado, e o Sr. Deputado João Mauro Vasconcelos fizeram, e o Sr. Deputado João Vasconcelos em nome do Bloco de Esquerda fizeram, sobre a deriva autocrática que está em curso na Turquia. Parece-me absolutamente óbvio. E quando tive responsabilidades na Organização de Segurança e Cooperação Europeia, estive por variadíssimas vezes na Turquia, ainda o Erdogan era Primeiro-Ministro e depois com o Erdogan já como Presidente da República. E aquilo é visível à vista desarmada desde há bastante tempo. E há ali uma megalomania também, talvez com uma componente pessoal, que o levou a fazer um palácio em Ankara, que é uma coisa absolutamente descomunal. Eu esse não vi ainda com os meus olhos, mas estive várias vezes em Ankara, E houve ali uma ruptura também com um homem, que era um homem particularmente capaz, que eu também conheci bastante bem das reuniões do tempo da OSCE, que era o Davutoğlu, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando o Erdogan era Primeiro-Ministro, e depois foi Primeiro-Ministro na primeira fase da presidência do Erdogan. E essa deriva autocrática e fundamentalista com uma componente religiosa, completamente ao arrepio daquilo que era a tradição turca do Atatürk, que é o homem da laicidade e que entregou a defesa da laicidade às Forças Armadas, e há também ali um conflito que é interessante do ponto de vista de uma Comissão de Defesa. Eu sei que o Sr. Presidente me vai dizer que eu estou a ceder-me em termos de tempo, e vamos deixar isso para um outro debate depois da visita desta reunião da delegação parlamentar. Mas a verdade é esta, quer dizer, a grande questão para mim é sempre, e que resulta dessa experiência internacional, se nós fazemos uma declaração solene num hotel, às vezes no próprio sítio, e depois vimos embora e deixamos aquilo completamente em roda livre, se não estamos a contribuir para uma radicalização dessas posições. E se nós não damos uma contribuição muitíssimo mais substancial, se lá formos, se falarmos, se procurarmos os interlocutores que estão a ser humilhados e afastados e se encontrarmos um espaço para um diálogo. Essa é que é a minha perspectiva no que diz respeito a essa matéria. E há bocado estava a dizer, a deriva não é só autocrática, é também fundamentalista e sente-se muito, por exemplo, na postura das próprias mulheres. Olha-se para o Erdogan, para a mulher do Erdogan e para a mulher do Davutoğlu quando ele era primeiro-ministro, eu ainda os conheci com a cabeça completamente destapada e depois começou a aparecer um véuzinho e agora aquilo está a se fechar. E se nós não fizermos um esforço, e devo dizer que eu não sou de embaixadas, nem sou grande frequentador, mas mantive, por razões de simpatia, sempre uma relação muito cordial com esta embaixadora da Turquia, desde os tempos em que tive responsabilidade, e ela era um exemplo justamente de uma pessoa com uma grande serenidade e com uma grande tranquilidade, travava um combate na afirmação desses valores. Ela tinha uma equipa quase exclusivamente feminina aqui, ao arrepio daquilo que era a tradição e do que estava a acontecer no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, eu pergunto é se nós podemos fazer uma declaração solene aqui todos, muito, mas também não temos autoridade moral nenhuma, porque, do ponto de vista institucional, acabámos de falar da Guiné Equatorial. E a Turquia ainda está muito longe da Guiné Equatorial, e sabemos todos em que condições é que a Guiné Equatorial entrou para a Cplp, e nas condições em que entrou, e com a nossa conivência, para já não falar de outros casos, também da própria Cplp, de respeito para os direitos humanos, e portanto também eu pessoalmente defendo a posição que o meu presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, aqui defendeu a título pessoal, mas perante a qual eu faço uma reverência de profunda admiração, estima pessoal e, sobretudo, de respeito pelo aquilo que é a imensa experiência do presidente emérito e do meu líder de bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, muito obrigado. Do tempo, não, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, obrigado. Eu só também para transmitir que fiz parte da delegação que visitou agora a Turquia e de facto nota-se um ambiente muito diferente. Eu a última vez que estive na Turquia foi no âmbito da viagem do Dr. Jorge Sampaio como Presidente da República em 2004. Portanto, estávamos no início do poder do Erdogan, que ainda é... Sério, sim, mas isso... Do Afeganistão, certo? Sim, mas era Erzogum... Certo, mas era Erzogum que ficava... Certo, mas era Erzogum, que é uma cidade perto da fronteira com o Irão, que pronto, era uma cidade irrelevante. Irrelevante, não, até que era para ser os Jogos Olímpicos de Inverno, porque ficava nas montanhas, mas não era relevante no sentido... A única experiência importante que tivemos foi uma visita com o Dr. Jaime Gama, Presidente do Parlamento, lá uma coisa qualquer, enfim, bom. Aquela cidade pareceu-me, aliás, uma coisa sinistra, para ser franco, mas enfim. Mas, em termos de visita importante, foi a última que fizemos. Ainda era Presidente da República alguém que estava do partido ligado ao CHP, que era o Partido Republicano, não era do Erdogan, e o Erdogan ainda estava no início da sua função. Já não sei o nome. E portanto, ainda estava no início, as Forças Armadas ainda estavam muito dominadas pela, foi aquela corrente laica forte e era uma coisa incipiente, portanto, a função e o poder do Erdogan. A verdade é que agora reparei, no único dia, eu só saí depois à tarde de segunda-feira e na rua nota-se coisas de facto muito diferentes. Portanto, a Turquia está em grande crescimento económico, é indiscutível, como país, mas o número de mulheres com véus e já com a, acho que é Shibab, não sei, aquela coisa que cobre tudo, não sendo burca, burca é só tipicamente do Afeganistão e do Paquistão, mas é uma coisa parecida porque tapa praticamente, é mato. Isso não era nada assim em 2004. Em 2004 não havia nada disso, isso era uma coisa impossível de ver praticamente. Portanto, há ali uma pressão para um certo fundamentalismo absolutamente impressionante. A segunda parte, na Assembleia Parlamentar da NATO, eu gostaria de transmitir aos nossos colegas, os deputados, porque aquilo é uma Assembleia que reúne 800 deputados de todos os países da Europa, dos países membros da NATO e de países associados, e de países que são convidados, como a Argélia, Marrocos, Israel, Coreia do Sul, Japão, etc. Portanto, é uma variável de países totalmente diversificados. Os deputados presentes não falam em nome dos governos. Portanto, em todas as comissões, estes ministros que foram aqui referidos, estiveram lá, foram apertados de uma maneira que vocês têm noção. Mas com perguntas duríssimas e eles foram confrontados por muitos deputados. Eu recordo que delegações como a espanhola têm o Podemos, ou da Síria é liderado pelo Syriza, e eu tenho o chefe da delegação da Grécia, que é do Syriza, está na minha comissão, e ele, e eu também, e outros deputados fizemos. Nós apanhámos não ministros, mas o chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Turcas. E ele foi apartado de uma maneira que teve que responder, porque é que as Forças Armadas estavam a permitir certas coisas que estão a acontecer, etc. Com respostas óbvias, que é difícil de responder, mas se vocês tivessem um Estado Marcial em Portugal, que foi uma que eu levei, o que é que fariam? Que é o que nós temos, dizia ele. Nós temos, de facto, certos direitos e liberdades que estão suspensas porque estamos no estado de emergência e da lei marcial é que está a funcionar. E outras explicações do género. Eu sei, eu conheço muito bem, variando para o holandês, eu conheço muito bem os dispositivos constitucionais holandeses, sabia tudo. Isso informou-se bem. Porque o holandês também foi duríssimo e se insultou quase, etc. E a verdade é que eles tinham resposta para tudo. Vou explicar, isto foi um golpe de Estado, isto está infiltrado em todas as coisas e nós respondemos da forma que a Constituição Turca nos permite. E começa a citar os artigos. E sabe de quando é que data estes artigos? Isso foi para mim. 1930, a Constituição do Ataturco. Eu respondi, falei, aquela coisa. Bom, respostas a todos tinha. Ele, aliás, parecia muito mais um político do que um general. E foi muito duro na resposta, defendeu até às últimas, acha que a Turquia está debaixo de ataque. Não é só do PKK, mas também de ramificações, como é o Gulen, que diz que é o Gulen para eles é como se fosse uma gigantesca teia de interesses obscuros que infiltraram-se em todas as estruturas do Estado e tentaram fazer o golpe. O que é complicado nisso é que os deputados e nós, aquilo organiza-se o seguinte, vocês têm noção, há grupos políticos que estão organizados, e eu, para mal dos meus quadros, como eu vos expliquei, nós temos o Partido Erdogan, o grupo dos conservadores e democratas cristãos. O Partido Socialista tem a sorte de ter o CHP, o Partido Velho, o Partido Republicano do Ataturk, que é de 1920, e eles é que têm, são os colegas do... Mas a verdade é que dizem a mesma coisa. Eles acham que estas leis são absolutamente aceitáveis na medida em que todas. Portanto, tirando o Partido Curdo, em que vários deputados foram presos ilegalmente, perseguidos, etc., estão presos, e isto foi levantado, o Partido do... Não, esse é o movimento que para a libertação, o PKK, mas há um Partido Curdo, da minoria curda, que tem 10 a 12%, e deputados foram presos. Não é mitíssimo, nem sabe porquê, porque eles não têm nada a ver com o Gulen. Peço desculpa de estar a ser longo, mas para perceberem mais ou menos o quê. Portanto, a situação política turca neste momento é a seguinte. Até mesmo os partidos de oposição, e que fazem muitas críticas ao Erdogan, dos partidos é que não há detidos, eles acham que estas medidas são, em certa medida, aceitáveis, mas esperam ser temporárias, etc. Nós fomos falando com eles. Bom, aquela situação, de facto, é esta. O discurso do Presidente Erdogan, que foi mais civilizado do que eu julguei que fosse, objetivamente, diz que, porque é que vocês nos andam a olhar assim? Nós somos a barreira da entrada de terroristas para a Europa, vocês estão-nos a falar de como é que nós tratamos os refugiados, nós temos 3 milhões de sírios dentro da Turquia, nós é que os alimentamos, onde é que está o dinheiro, virava-se para nós, onde é que estão os 4 mil milhões de euros que a Europa e os Estados Unidos prometeram para nós andarmos a alimentar? Zero, não recebemos um tostão. Ah, e foi dizendo, e a parte é verdade, objetivamente, nós ainda não pagámos. A Europa não pagou um tostão. E estar a alimentar 3 milhões de pessoas nas suas fronteiras, um país como a Turquia, enfim, é preciso ter um bocado de noção que não é fácil. Então o que é que eles fazem estrategicamente? É típico disto, afastam a fronteira da ameaça para dentro do território sírio e ocuparam parte do território sírio. E depois há a pergunta, mas vão ficar até quando? Foi uma pergunta que eu fiz. Eu disse, senhor general, porque a missão que ele chama é o Eufrates, por causa do rio. São Eufrates é basicamente a Turquia largar a sua fronteira. E ele disse, é o tempo que for necessário para controlar a situação, para a Síria estar estabilizada. Portanto, o que é que nós dizemos? Que eles vão lá ficar muito tempo. Porque a dedução se é deles, eles sei lá que dedução é que vão ter, não é? Então há tropas metidas, eles apoiam um dos movimentos que está lá, que são às centenas, mas é um que eles basicamente agora é que eles anicharam, que não está nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a Síria, nem com o Daesh, nem com o PKKB. É um movimento próprio que eu suspeito que eles é que criaram. E que estão a intervir diretamente com a lei obriga que eles pediram ajuda, eles acham que têm o direito de se ajudar. Essa fronteira, basicamente, tampão que eles criaram, é uma questão estratégica para eles relevante para evitar a entrada da coisa. Ameaçou-nos basicamente que a janeiro ia reabrir outra vez as portas para virem mais vagas de refugiados, porque aquela que veio foi por causa dele, não vieram de barcos, aquelas pessoas foram a terra, não é? Ele abriu a coisa e transportou as pessoas pela Grécia e foram subindo esses pobres desgraçados. Está a ameaçar que se não pagaram a partir de janeiro volta a coisa. E também anunciou que basicamente se a União Europeia continuava a peneirar aos turcos, eles iam retirar o pedido de adesão e que a partir daí já sabiam perfeitamente que iam fazer entrar naquela agrupamento, não sei se calhar sabes o nome, João, aquele agrupamento de países que é a Rússia, a China, o Uzbequistão, tem um nome, João, não sei não. Bom, que ele faria parte dessa coisa. Eu, a avaliação disso, a primeira pergunta que eu gostava de fazer, Sr. Presidente, é este convite veio de quem? É do Parlamento ou do Governo? E está oficializado, ou foi está conversa sua com o turco?
Sr. Deputado, já tinha tido a oportunidade de
dizer
isso.
Dois convites. Está oficializado mesmo. Foi um convite diretamente da Embaixada e outro por via de Ministérios dos Negócios Estrangeiros.
Muito bem. Mas o convite é do Parlamento.
Pois, então,
e é do Presidente da Comissão de Defesa.
Perfeito, muito bem. Então, eu vou-vos explicar qual foi as medidas que eu tomei quando eu estive na Turquia. Nós estivemos a falar, eu e o João Miranda Cara, eu fui falar com os deputados da oposição, que ainda são oposição, vocês não pensam que aquilo não há oposição lá, porque existe, ainda há alguns poucos, mas ainda há órgãos de comunicação social. E há, sobretudo, uma televisão que ainda vai malhando e que ele não toca porque tem, o coproprietário é a Fox News, e ele ainda vai tendo algum medo de afrontar os mídias americanos. Portanto, ainda há uma televisão que, de vez em quando, vai forte e feio, nomeadamente na riqueza, porque, afinal, o senhor Erdogan é assim um puro, e por isso já está ali a desviar-o assim no, nos coisas, mas enfim. E o que ele nos disse, o deputado da oposição, que é aqueles que estão no grupo socialista, porque não há mais nenhum na oposição, os outros não foram eleitos, não passaram a barreira dos 10%. Há um partido nacionalista que não interessa, porque são os fascistas, e, portanto, que é o MHP, que é um bando de fascínoras do pior, que está lá, esses também não interessa, estavam lá também nas reuniões, mas não interessa falar com eles. E o que é que ele nos disse, estes deputados moderados da oposição socialista republicana? Que era, seria, eu disse, é importante ir, faz alguma questão, fala algum jeito, ele disse, é importante porque nós aí podemos vos dizer na cara o que se passa. E é, portanto, vocês podem fazer as perguntas desagradáveis, porque não, vocês não vão ser presos, não é? Ou seja, aquela coisa. E esta Assembleia, porque era transmitida pela televisão e não havia maneira de desligar, ouviu-se coisas duríssimas contra os turcos, é preciso vocês terem um bocado de noção, foi dito coisas, e eles responderam à letra também, mas a verdade é que aquilo não tinha como fugir ao filtro da coisa. E eu tenho algum orgulho no presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, que acabou agora a função, que era um congressista americano, que ficou Erdogan sentado à frente e disse, o senhor tem que perceber que justiça tem que ser feita nos tribunais, as provas têm que ser públicas, as provas têm que ser apresentadas, não se pode... Olho no olho, ali... E tudo essa transmitida, não tinha como não passar. Portanto, houve ali alguma. A presença da Assembleia Parlamentar da NATO, por causa de muita gente, eles não podiam tapar aquilo, foi um balão, acho, um oxigênio, algum oxigênio, apesar de tudo, que foi, passou para os mídias e foi importante. Porque eu vos disse aqueles deputados de todos os partidos que não obedecem aos seus governos, podem dizer o que lhes passa pela cabeça. O João sabe disso, foi presidido à OSCE e sabe dessas coisas. Eu, no meu papel, e os nossos deputados portugueses também, nós pessoas, tentámos, de uma certa maneira, também de colocar as perguntas, de questionar e de afrontar. E foi-nos dito, portanto, pela oposição enfraquecida turca, que poderia ser importante, não vai mudar muita coisa, porque tem uma delegação portuguesa. Por outro lado, portanto, eu não me oponho se tiver que ser, mas eu gostaria de recordar aqui à Comissão de Defesa que também temos outros convites pendentes há muito mais tempo. E, portanto, temos que ver que prioridades dar na objetiva. Há um pedido do governo, do Parlamento angolano há 5 anos, e, portanto, é de ver essa coisa também, não é propriamente outro país que se recomende muito. também não é uma coisa, mas enfim, não. Eu não posso ir, como eu já vos disse, eu sou testemunha de empresários portugueses que processaram o embaixador angolano, portanto eu não posso ir, porque senão eu assim, aí é que eu tenho um risco mesmo de ser detido lá, isso eu acredito piamente que me pode acontecer. Agora, no caso concreto destes da Turquia, sendo importante, que foi-nos dito por parte da oposição que podia ser importante, eu acho que podíamos considerar essa divulgação. Agora, eu não tenho muitas esperanças, porque eu acho que o que eu ouvi, menos do Erdogan, que ele, apesar de tudo, achei interessante o que ele disse. E ele é esperto, esperto nem o alho. A maneira como ele colocou aquilo, não mostrou o mapa, mas disse, olhem para o mapa, olha a Turquia, isto é a porta. Do género, só entram por aqui todos os terroristas do mundo e nós podemos fechar se quisermos. Portanto, eu também há ameaça assim para o de leve. Não nos querem, vamos para o outro lado. Não nos querem, vamos abrir a fronteira. Não nos querem, porque isto também estava lá tudo metido, não é? Objetivamente. Eu tenho a fé na juventude turca, porque essa sim está ainda absolutamente laicizada. Os jovens são absolutamente ocidentais, adoram futebol, vestem-se como nós, gostam de música, as discotecas estão a bombar, as partidades, essas coisas todas funcionam. E é como no Irão, eu tenho uma fé enorme no Irão, porque neste momento 70% da população já nasceu pós aqueles tarados dos ayatollahs e aquelas coisas no mundo. Portanto, eu tenho uma fé enorme que o Irão, por si próprio, aquele regime vai cair por si próprio. Agora, em relação à elite política, vocês têm que olhar os deputados do como é que se chama o partido do Erdogan, o AKP? Aquela gente é intragável mesmo, é gente do pior que há, mas enfim, mas objetivamente é o que temos. Sendo importante, eu também perguntei a outros deputados lá de outras coisas, por visto estes convites têm acontecido noutros países. Agora, a pergunta que é legítima, como fez o Jorge há bocado, isto não será para tentar branquear a situação política? Mas agora respondo, a maioria dos parlamentos aceitaram esse convite e foram. Foram também delegações importantes de todas as organizações internacionais, não foi só a NATO, mas foi a OSCE, foi o Conselho Europeu, foi o Conselho da Europa, perdão, foi várias coisas e entidades que visitaram aquilo. Portanto, cortar neste momento as torneiras da relação, das relações com a Turquia, pode também ser problemático. Objetivo, pode ser outro argumento para os radicais, a facção radical, porque vocês têm que conhecer que o AKP também tem as suas tendências, regionais, primeiro, políticas, porque há uns que são de facto islamitas convictos, outros são nacionalistas, porque acham que aqui há um novo nacionalismo, pode ver, o regresso do grande império otomano, alargar as bases, já que como o Egito desapareceu como farol e iluminador do Islão sunita e a Arábia Saudita não consegue, eles podem ser isso. Portanto, há vários movimentos à volta daquele partido que também estão lá a debater internamente, e ele não tem boa saúde, o Erdogan tem problemas de saúde grave, e portanto também não está lá quem é que vai substituir, ele está sempre a limpar o sebo aos que levantam a cabeça, não é? E portanto também aquela coisa, será prudente fazer um bloqueio total? Não sei. Há um agravamento da situação política neste momento. A esmagadora maioria dos detidos foi feita posteriormente, mas ainda há alguns que são, no momento em que falemos, detidos, poucos, mas alguns. Será que isto vai continuar e não vão-se atacar à pouca comunicação social livre que ainda existe? Será que este CHP, o Partido Republicano do Povo Turco, vai continuar a poder exercer as funções que exerce há 100 anos? Enfim, são perguntas que devem ser colocadas. Eu acho que neste momento ainda há margem para nós aceitarmos o convite, porque há margem democrática ainda na Turquia, apesar de tudo. A deriva existe, mas ainda é um partido. Nós temos 20 canais diferentes de televisão. O que eu via, infelizmente só vimos a porcaria dos canais turcos à frente, eram 20 canais diferentes, era um bocado tudo que mostravam. Não se percebe o turco, mas viu-se que havia todo tipo de coisa, e é dominante os filmes e as séries americanas e europeias ali, é absolutamente dominante, não há aqui qualquer dúvida em relação a isso. Portanto, eu acho que neste enquadramento que eu vos falei, muitos parlamentos europeus têm visitado a Turquia, que há um pedido expresso da oposição turca para se visitar, porque acham que é importante para eles, para transmitir o que se passa, para avaliar, porque de facto a Turquia, enfim, Portugal tem apoiado, e ainda não mudou de posição nos últimos anos, Portugal tem apoiado a adesão da Turquia à União Europeia, porque Portugal faz parte, como a Turquia, da Aliança Atlântica. Ainda recentemente tiveram cá turcos a protestar em exercícios militares connosco, portanto, naquele mega exercício que houve aí da NATO. Portanto, Portugal tem relações diplomáticas e temos relações parlamentares com eles. Eu acho que com este enquadramento podíamos aceitar como positiva. com a reserva que temos, reserva não, com a salvaguarda que temos de dizer ao embaixador, ao novo embaixador agora da Turquia, que a delegação vai de mente absolutamente aberta e, portanto, tudo será questionado, nomeadamente as questões efetivas ligadas enfim, ao que nós achamos que é muito perturbador que se passa neste momento na Turquia, porque se vai de prender deputados, prender jornalistas, prender clérigos, prender pessoas que sei, e depois ainda por cima, com problemas, e depois dizem, têm acesso a advogados, mas não, eles têm que pagar advogados e são todos caros, ou seja, foi de outras coisas que nos foram alertadas lá por várias pessoas, as pessoas vão recorrer com advogados, e quem é que tem coragem para os defender? E depois, porque os tribunais ainda vão fazer bem, mas depois prender não sei quantos juízes, porque isto como é que é? Quem é que vai substituir os juízes que foram presos? De onde é que eles saem, não é? Pois, bom, não tarda nada, estão também. Bom, mas fico...
Não querendo cortar a palavra, mas... Julgo que interpreto que há vontade positiva da parte do Partido Socialista e da parte do PSD. Existe uma vontade positiva com uma reserva organizativa adequada da parte do CDS e uma posição manifesta do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Julgo que interpretei bem as posições. Julgo que estão reunidas as condições maioritárias para podermos fazer a visita, pedi ao Sr. Vice-Presidente Miranda Calha que iniciasse os contactos nesse sentido. Sr. Deputado, por favor.
É só dizer assim. Em primeiro lugar, este convite surgiu antes dos acontecimentos que tiveram lugar, do golpe de Estado. Portanto, é para tirar da cabeça qualquer ideia que este convite foi para tentar bronquear o que quer se quisesse. Foi antes.
Antes.
Portanto, isto é uma coisa que é preciso ter em linha de conta, que, digamos, aconteceu e depois tiveram lugar os acontecimentos que tiveram lugar. Pronto. Segundo lugar, quero dizer, e decordo o primeiro, é óbvio que da nossa parte não há qualquer ideia de branqueamento. Nunca participei em nenhuma operação de branqueamento do que quer que fosse. Quer neste caso, em relação às questões da Turquia, mas se calhar também podíamos ter essa coisa em linha de conta em relação a outros países onde nós vamos, que obviamente também têm muito a dizer sobre qual é a sua prática democrática, e até no caso, por exemplo, dos bombardeamentos, com o que tem acontecido em Alepo, tínhamos muito a falar sobre o que é que têm sido os bombardeamentos que têm tido lugar em Alepo. Portanto, digamos que isto é para tirar da cabeça de qualquer ideia de alguém que obviamente havia subjacente qualquer tentativa de porventura branquear o que é que seja. Portanto, isso é uma coisa que fica completamente no caixote do lixo em relação a este processo. A terceira coisa é esta, e isto é o meu entendimento de um processo destes. Tivemos este convite, noutra altura, noutro tempo, portanto, foi apresentada a sugestão que pudéssemos, obviamente, responder positivamente a este convite. Não vejo razão para que nós tenhamos ou queiramos fazer agora, neste momento, uma apresentação reducionista daquilo que se passa em termos da Turquia. Dentro da Assembleia Nacional Turca há a situação e há a oposição. Há a situação e há a oposição. O deputado que veio aqui falar da Assembleia Turca era um antigo embaixador e que fazia parte do partido da oposição, que é um partido de raiz social-democrata e, portanto, teve muito associado, muitas vezes, aos governos na Turquia. Por outro lado, também, aquilo que se passou agora na Assembleia do Atlântico foi que havia dois candidatos para a administração, para a direção da Assembleia do Atlântico Norte. Foi apresentado um candidato para essa mesma administração, que era do partido maioritário da Turquia. E foi apresentado um candidato que era do partido minoritário, ou seja, da oposição da Turquia. Quem é que foi eleito? Foi precisamente o deputado da oposição. Se nós nos fecharmos num processo destes, como é que respira a oposição em termos da Assembleia da Turquia? Como é que respira? Não tem qualquer hipótese. E foi um sinal muito interessante que a Assembleia tivesse eleito para a administração da Assembleia precisamente um deputado da oposição. E a delegação tem uma maioria significativa de deputados da situação. A oposição tem 100 e tal deputados na Assembleia Nacional, portanto tem uma participação mais reduzida, mas de qualquer maneira este é quem é que foi eleito. Portanto, eu penso que nós não devíamos integrar num processo destes qualquer ideia de ir animar a situação. Acima de tudo, o que nós vamos fazer também é dar um sentido de pluralidade. E quando há este tipo de viagens, são integradas normalmente pelos partidos dos quais, com representantes de todos os partidos políticos, e portanto teremos sempre a oportunidade de lá ter encontros com as direções dos partidos políticos que lá estão, de uma maneira alargada. Portanto, eu penso que esta é uma fórmula de, nesta circunstância, porque a circunstância anterior não era esta, mas nesta circunstância, também fazermos um trabalho positivo de referência aos valores que nos norteiam no tipo de democracias que nós temos. E, portanto, eu penso que, com as intervenções que aqui tiveram lugar, e, portanto, aliás, houve aqui uma dúvida sobre quem é que nos convidou, eu pensei que essa dúvida já não existia há muito tempo, mas então eu vou repeti-la com todas as letras, foi do Presidente da Comissão de Defesa da Assembleia Nacional Turca. Esse convite foi feito oficialmente através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, passando pela Embaixada depois, aqui em Lisboa, a Embaixada essa que depois dirigiu esta indicação ao Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Portanto, é tudo isto com muita clareza e sem nuvens nenhumas à volta, que obviamente se desenvolverá ou poderá desenvolver esta questão e este assunto. Última coisa em termos pessoais. Não tenho cota em nenhuma empresa da Turquia ou em qualquer outro lado para defender este assunto. Tenho uma perspectiva simplesmente nacional e de interesse de relacionamento entre os nossos parlamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que o assunto está ultrapassado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor. Obrigado, Sr. Deputado. Julgo que o assunto está ultrapassado. Relativamente aos outros três assuntos, que são o C-130 à queda, o assunto relativamente à utilização do aeroporto de Montijo e relativamente à questão dos comandos, do curso dos comandos, só dar uma nota atualizada relativamente a esse tema e fazer um ponto de situação da minha parte enquanto Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, relativamente à questão do C-130, nós endereçámos há cerca de um mês um ofício a perguntar quais eram os desenvolvimentos que existiam relativamente ao tema, se já havia algum tipo de conclusão que nos pudesse ser facultada. Aliás, foi na véspera da nossa deslocação à unidade, ao Regimento de Comandos, que foi enviado esse ofício, certo, doutor? E, portanto, não recebemos nenhuma resposta atualizada, nem que sim, nem que não há nenhum tipo de resposta. E, E, portanto, vamos insistir novamente junto do Sr. Ministro da Defesa Nacional da queda do C-130. Sim, sim. O primeiro relatório já chegou, mas não chegou... Não, chegou foi o relatório do Montijo. Do C-130. Do C-130, isso. E chegou o relatório e depois foi perguntado se havia mais novidades relativamente ao tema. E não há mais nenhuma novidade. Relativamente ao Montijo, à utilização civil, também foi perguntado, recebemos o primeiro relatório, foi perguntado se havia mais novidades relativamente ao tema. Não há mais novidades. Assim sendo, e até porque o assunto dos comandos é um assunto que está na ordem do dia, portanto, seguramente não há novidades. As novidades que existem estão em segredo de justiça e atendendo às circunstâncias, seguramente esses dois assuntos, esse assunto terá um desenvolvimento diferenciado. Aquilo que eu proponho era o agendamento especificamente destes dois pontos, do acidente e do Montijo, do acidente do C-130 e a questão do aeroporto de Montijo, só para uma reunião, até o final do ano, discutirmos de forma organizada e devidamente informada este tema. E, portanto, era nesse sentido que vinha dar nota aos seus deputados, sendo que não há informação adicional que possa ser junta àquela que já hoje, neste momento, existe. Sei que a Comissão de Economia tomou a iniciativa de enviar também algumas perguntas ao Governo e a outras entidades sobre a questão da utilização civil da base aérea de Montijo. Essa é uma matéria que não nos cabe a nós, à Comissão de Economia. Os senhores têm assistido, como eu tenho assistido, a declarações claras sobre este assunto da parte, quer do Presidente da TAP, do Presidente da IANA, quer do acionista de referência americano privado, o Sr. Nilman. Julgo que o Sr. Ministro também se terá referido ao assunto quando cá esteve no debate, porque nas GOP está previsto que este assunto seja resolvido. No fundo, as alternativas ao atual aeroporto de Lisboa está nas GOP prevista essa matéria, portanto julgo que seria útil fazermos um primeiro debate distendido sobre este assunto, definirmos se vale a pena chamar alguém para ser ouvido na sequência desse debate que cá vamos fazer, pedir aos seus deputados e aos grupos parlamentares que na preparação também fixassem logo a ideia se têm alguma intenção de solicitar a presença de algum especialista, alguma pessoa externa que nos possa elucidar, tirar qualquer dúvida, ou então chamarmos mesmo pessoas da hierarquia da organização do Estado que têm que responder também sobre esta matéria. E a razão porque eu estou a suscitar estas duas questões é que são duas questões importantes, pela natureza diferente, mas pelo impacto e pelas circunstâncias são importantes, sendo que uma é mais reservada e mais e tem que ser lidada como nós temos procurado lidar sempre com grande cuidado, que é a questão da queda do C-130. A outra é uma matéria mais política, mais controversa, mais de debate público, mas que a nós esse debate não nos afeta, porque a nossa missão é estritamente dentro daquilo que é a proteção dos interesses das Forças Armadas. Foi o mandato que nós autodefinimos para nós próprios desde o início no tratamento desta questão, não é intermeter-nos na decisão civil se há ou não há utilização. A nossa missão é, se houver, o que é que vai ser feito para assegurar os interesses das Forças Armadas, sendo que nisso julgo que há um alinhamento com o próprio Ministério da Defesa, porque o Sr. Ministro da Defesa as declarações têm produzido, e o Ministério é no sentido também de dar nota que não estão disponíveis para pagar os custos que estarão associados aos impactos decorrentes da utilização do aeroporto de Montijo. Eu só queria, e agora aqui é uma nota da minha estrita responsabilidade, chamar a atenção que nós estamos, na minha ótica, perante aquilo que se pode designar o chamado colocar o pé à porta. E porquê é que eu estou a dizer isto? Colocar o pé na porta, mais vulgarmente, o pé à porta. Porquê? Deixar a porta entreaberta, porque a posição que tem chegado dos operadores privados é no sentido de dar a entender que a utilização que eles fariam da base aérea do Montijo seria uma utilização sem prejuízos para a atividade da Força Aérea. E nós sabemos que depois de facto consumado e deles lá se instalarem, as necessidades que se vão manifestar de crescimento natural da utilização do espaço será a de facto consumado e depois tentar empurrar lá para fora a Força Aérea. E ao tentar empurrar, quase sempre no fim resulta a fatura para o próprio Estado. E, portanto, eu não estou a dizer que há aqui um processo de intenções, eu acho que há aqui uma estratégia empresarial legítima e cabe-nos a nós estar atento a ela para preservar os interesses públicos. Julgo que, aliás, é nesse sentido que entendi algumas das declarações que ouvi de alguns responsáveis do Governo. E, portanto, é dar esta nota. Nós agendaremos para o mês de dezembro ainda estes dois pontos, na primeira reunião que nós tínhamos a oportunidade, que não poderá ser de terça-feira temos plenário. E quarta também há plenário, não é? Quarta é 2 a 15. Quinta é feriado. Segunda e terça da outra semana. Eu dia 6 não estou cá, pelo menos de tarde, porque tenho que estar às 3h30 no Porto, no Conselho Superior de Defesa Nacional, eu e o Sr. Deputado Miranda Calha, dia 6, mas portanto teremos que agendar isto com tempo, terá que ser uma reunião para poder toda a gente expressar com tempo as suas opiniões. E, portanto, eu apontaria dia 13 como a data mais provável para este efeito. E, portanto, dia 13, que é uma terça-feira, apontar como data mais provável... Não? Ah, pois, dia 13 também não é possível. Eu estava aqui a puxar pela cabeça o que é que dia 13 já tínhamos pré-agendado. Obrigado. Exatamente, obrigado. Portanto, só temos dia 20, provavelmente. Ou 13 ou 20. Sobre estes dois temas. Ou 13 ou 20. Eu dia 6 de manhã, à terça-feira de manhã não posso. Eu estava a dizer que à terça de manhã não me é possível, porque tenho um compromisso fixo partidário, que não é segredo, é a Comissão Permanente de Partido, e à qual eu não posso faltar. Portanto, eu apontava o dia 3 ou o dia 20 em função daquilo que vier a acontecer da parte da tarde. Está bem? Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se sobre estes pontos querem avançar com alguma questão. Eu acho que não vale a pena entrarmos na matéria de facto. Era só fazer o ponto de situação, pedir-vos que, relativamente a cada um dos temas, definam internamente nas vossas estratégias de bancada se querem chamar pessoas para nós organizarmos as coisas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Deixem-me faltar a parte. Eu acho que o tema pode vir a ser rapidamente decidido. Pela intensidade de declarações que eu ouço nos jornais e na comunicação social e naquilo que se vai percebendo, poderá haver uma decisão rápida da parte do Governo sobre esta matéria. Ora, se nós tivermos a discussão feita aqui internamente e algumas audições pré-feitas, estamos mais preparados para depois termos uma opinião mais sustentada. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Estava aqui a auxiliar aqui o GPS do Sr. Deputado Miranda Calha. Com certeza.
É que passou de raspão uma referência à questão dos comandos. E não sei se tiveram conhecimento de uma nota que saiu até da Associação dos Oficiais de Forças Armadas, que chamava a atenção por uma situação que eu penso que é grave. É que está agora a acontecer, em termos de justiça, a saída cá para fora sobre pontos ou indicações de parágrafos sobre aquilo que é o despacho em relação à situação das pessoas que, enfim, até estarão detidas em relação a este processo, não é? Eu penso que isto não é nada positivo. Isto não é nada positivo. E, portanto, digamos, eu só... Pois. Bem?
Eu acho que são duas coisas. Nem é positivo, nem é. Continua a ser positivo.
Pois. Quer dizer, eu só... Eu quando falo nisto é porque é uma coisa que eu acho espantoso. E que a gente deve, talvez, refletir sobre isso.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Muito obrigado. Senhor Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, subscrevo, obviamente, a minha preocupação com estas notícias e, de facto, aquela prisão, a apresentação daquela prisão, de ter os homens para irem ser ouvidos a tomar, quer dizer, enfim, pode, mesmo que faça parte da condição militar, ser ouvido sob detenção, não sei se faz, mas, sinceramente, não, acho que é uma coisa que envergonha o país, quer dizer, estamos aqui a falar dos outros países e fazemos cá coisas, enfim, adiante. Já sabemos do que é a casa gasta. Bom, o que é que eu queria só sublinhar aqui relativamente a esse debate que o Sr. Presidente propôs e que naturalmente eu sinto-me particularmente à vontade para falar sobre esta matéria, porque tenho também, enfim, não é reivindicar pergaminhos, mas recordo-me que na nossa visita ao Montijo fui uma das pessoas que levantou esta questão e que a situei no plano em que eu acho que ela deve ser situada e que nós não devemos, e tenho procurado sempre sublinhar que ela devemos manter no seguinte. Em primeiro lugar, queria aqui apenas fazer uma pequena precisão, que eu penso que o Sr. Presidente aqui nos disse, e eu concordo. Nós estamos aqui enquanto Comissão de Defesa, e foi nesse pressuposto que eu também fiz a minha intervenção lá no Montijo, e já fiz aqui, que para defender o interesse, naturalmente, para defender as Forças Armadas, na medida em que elas defendem o interesse nacional. Quer dizer, não é para defender as Forças Armadas, ou seja, ponto final. Não é para defender a corporação Forças Armadas, ou seja, eu estou aqui só para dar o sentido amplo e para perceber se estamos todos com a mesma interpretação. Ou seja, nós estamos aqui para defender os interesses nacionais que se atingem por via da consecução dos objetivos da defesa nacional que são assegurados pelas Forças Armadas. Pronto. Ou seja, se as Forças Armadas apenas e só enquanto Forças Armadas, e não por nenhuma outra razão que supera, enfim, de interesse nacional, apenas dissessem, bom, nós não queremos, ou queremos ficar neste sítio, ou queremos aquele, porque somos as Forças Armadas e achamos que queremos aquilo para o nosso interesse particular, se não coincidisse com o interesse nacional, nós não poderíamos estar nesse exato momento ao lado dessa posição. Penso que estamos de acordo sobre isso. E, portanto, queria só precisar isso, até porque depois isto fazem satas, ficam coisas gravadas, hoje não é o caso, mas que nós, porque isto pode dar uma interpretação externa, de que nós somos aqui a defensores da caserna, não é? Não é isso que estamos aqui a defender. Nós estamos a defender o interesse nacional. Se o interesse nacional coincidir, como tem que coincidir forçosamente com as Forças Armadas, pois também estamos aqui para defender as Forças Armadas e, sobretudo, a sua dignidade e tudo isso. Portanto, esse era um aspecto que eu queria sublinhar. Um outro aspecto, enfim, quanto à questão do 630, nós já temos o relatório. Enfim, a questão que eu coloco aqui é o que é que nós, enquanto Comissão, podemos discutir aqui o relatório. Certo? Eu, do relatório, percebi, enfim, não sou um perito em matérias de defesa de aviação, nem de acidentes aéreos, mas pareceu-me bastante claro que lá vinha e, sinceramente, não me sinto muito habilitado a discutir o relatório para além daquilo que eu esperava que acontecesse. Era que o relatório tivesse sido feito por peritos habilitados, que esses peritos tivessem extraído conclusões e que as conclusões agora sejam, deem origem às medidas adequadas, ou seja, a prevenção para situações futuras, enfim, e tudo isso. Quer dizer, não estou a ver muito bem um debate político agora, a não ser que daqui a 3 ou 4 meses aconteça outro acidente igual e não tenha sido tomadas as medidas. Nessa altura, eu acho que teremos que perguntar o que é que foi feito às recomendações. Portanto, quando muito, numa discussão dessas, será só para nós certificarmos e dizer, bem, o relatório parece ser um relatório sério, correto, cumpre as normas, ratificar, digamos assim, o que lá está. Enfim, aceito que possamos fazer essa avaliação, tomar conhecimento formal aqui na Comissão, pronto, nesse sentido. Mas eu só queria precisar isto, que é para nós também sabermos o trabalho de casa que temos que fazer. Quanto à discussão sobre o Montijo, eu continuo a dizer aquilo que já disse aqui, que o Sr. Presidente, não fico grato, mas reconheço isso, esse seu esforço, tem sido bastante simpático acolhendo as minhas sugestões nesta matéria. Tal como quando separámos aqui o que era da economia do que é da defesa. Eu acho que nós devemos continuar a fazer e acho que devemos continuar a ser muito estrito, muito, muito rigorosos nisso. Ou seja, o que é da economia lá, o que diz o Sr. Nilman e o que dizem lá os tipos da ANA, pá, isso a mim interessa-me relativamente pouco. Interessa-me saber o que dizem, eventualmente, peritos sobre, e podem ser da ANA, podem ser de vários lados, desde que sejam sérios e que sejam em contextos onde nós possamos aferir que há contraditório dessas matérias, isso sim, interessa perceber, de facto, e eu acho que podemos aqui discutir. Agora, e temos aqui o relatório, que é o relatório, também já todos o vimos, aquele relatório sobre a base do Montijo, já se percebeu que há ali um conflito evidente na gestão dos espaços aéreos, isso é uma coisa que é óbvia, não é? Por circunstâncias da vida, ontem jantei com um velho controlador aéreo, não por esta matéria, mas perguntei-lhe isso e ele disse-me que isso é uma coisa clássica. O espaço aéreo de Lisboa é muito complicado de gerir, porque tinha, agora a OTA já está meio desativada, mas tinha a OTA, tinha Sintra, tinha Montijo, tinha Alverca e tinha o aeroporto de Lisboa no meio, é muito complicado de gerir tudo isto e, portanto, nós sabemos que, efetivamente, esse é um problema. Mas eu vou terminar rapidamente, não quero alongar esta minha reflexão, mas aí, quer dizer, que figurino, se nós formos trazer para aqui pessoas, que tipo de discussão é que vamos fazer? Vamos ouvi-las? Isso é um tipo de... Não será propriamente um debate, não será tanto um debate, será mais uma audição, não é? Se formos para esse figurino, para nos habilitarmos melhor, para depois a seguir eventualmente discutirmos outro tipo de medidas ou de decisões. Portanto, eu penso que deixarmos isto um bocadinho assim no limbo pode depois gerar equívocos na maneira como vamos aqui tratar a matéria. Daí que eu achasse que, enfim, talvez fosse mais prudente o Sr. Presidente e a mesa, enquanto, enfim, entidade que faz a gestão dos trabalhos corrente e no dia-a-dia, que tentasse definir um figurino e que nos enviasse esse figurino sobre o qual nós diríamos qualquer coisa, porque se for um figurino, eu por exemplo não estou a ver neste momento, eu com base neste relatório e nesta fase, não me sinto, do ponto de vista, sim, lá está escrito, reconhece a existência de duas perspectivas, há uma perspectiva, portanto, sinceramente, não estou a ver muito bem como é que nós vamos fazer este debate do ponto de vista político útil, é só isso que eu vou ajudar.
Vou procurar ajudar. O que nós temos é aquilo que nos entregaram. E a primeira conclusão que temos que retirar daquilo que nos entregaram nessa discussão é se aquilo é suficiente ou não para nós termos a informação que é necessária para termos uma posição sustentada. Essa é a primeira questão. Eu julgo que cada grupo parlamentar terá uma opinião sobre isso. Segundo, parece-me indispensável, face ao que está lá apresentado, poder cada grupo parlamentar apresentar a sua perspectiva do que consta do próprio relatório na insuficiência ou na suficiência daquilo que lá está. Isto é, há várias soluções, há várias opiniões, daquilo que está expresso ali, o que é fundamental para esta Comissão garantir na sua ação institucional para preservar o interesse da Força Aérea. E aí podem ser acertados um conjunto de princípios, até um documento comum da Comissão, que chama a atenção do Governo para a necessidade de salvaguardar determinados pontos. Terceiro lugar, na decorrência dessa discussão, não é na discussão, no final dessa discussão, já haver uma percepção, se faz ou não sentido, haver a seguir convites para lançar em janeiro, fevereiro, para as pessoas cá virem. Porque nós vamos ter necessidade de fazer isso com o tempo. Porque eu acho que no primeiro trimestre a decisão está tomada e depois está tomada um bocadinho tarde, está a ver? Portanto, é um bocado esta a minha perspectiva, é planear as coisas para que os seus deputados, para que possamos fazer aqui um debate sustentado e, acima de tudo, um debate organizado numa matéria em que nós não temos estado até coincidentemente, nem existe divergências sobre aquilo que é fundamental e até pelas declarações que nós temos ouvido, pelo menos da parte do Ministério da Defesa, não é também daí que vêm as nossas divergências.
Porque o que está a sugerir é que a Comissão realize um debate interno, sem audição de entidades...
Sim.
Está agendado para
13... Isso, em função disso. No fundo, cada grupo, ao Sr. Deputado, cada grupo faça aquilo que está no relatório, tirar as seguintes conclusões. Ponto 1. O que está no relatório é suficiente para nós estarmos devidamente informados sobre aquilo que está em causa, caso haja opção pela utilização de Montijo? Sim ou não? Se sim, está o assunto resolvido. Se não, o que é que nos falta? Bom, segundo, daquilo que já dispomos, que pode ser considerado suficiente ou insuficiente, o que é que nos alerta para estarmos preocupados e aquilo que nos sossega? É isto que eu acho que nós temos que consensualizar. E só uma reunião, um debate organizado entre nós permitirá esse consenso, porque o tema é muito vasto e muito complexo. E terceiro, feito este debate aqui, consensualizado uma posição relativamente ao mesmo, a partir daqui definirmos as iniciativas que temos a seguir. Porque temos tido sempre o cuidado de o fazer de forma organizada e consensual. E, portanto, acho que não temos nada, até, porque eu não, nem sequer vislumbro dificuldades. Eu acho que o grande confronto não somos nós, o confronto será o governo com os privados, no sentido de assegurar o tal caderno de encargos que, na eventualidade da utilização de Montijo, salvaguarda a posição da Força Aérea. Portanto, eu acho que o assunto é tão simples quanto isso. E é dentro desta linha que eu queria chamar a atenção para nós fazermos esta reflexão atempadamente e não sermos apanhados de surpresa com a marcação do ponto e sem prepararmos as coisas. Foi claro.
Só para dizer assim, claro, isso, mas eu penso que isso agora ficou para mim claro. Não é o objeto, isso para mim estava claro, mas o método. E, portanto, significa que nós discutiremos aqui entre nós o relatório, o que é que achamos do relatório, e depois, em função do que concluirmos, vamos dizer, olha, precisamos de ouvir este, este e este. Vamos ouvir este, este e este. Precisamos de mais aquela opinião. Vamos fazer esta coisa, vamos tomar esta iniciativa. Ok, mas primeiro,
porque falarmos aqui entre
significa
nós.
Que nesta fase ainda não temos que pensar em quem é que vamos cá. Quer dizer, podemos pensar nós para nesse dia depois trazermos. Ok. Isso. Porque eu tinha interpretado inicialmente que era até à reunião
não, na sequência da reunião. Posso-me ter expressado mal. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente, enfim, a estes três temas, relativamente também à questão do relatório sobre o acidente do avião Hércules C-130, o que é que ele está produzido, enfim, não creio que possa haver aqui um debate político sobre o mesmo, não creio que adiante grande coisa. Relativamente a esta questão do aeroporto complementar e da sua eventual localização no Montijo, concordamos com a proposta que aqui foi feita, interessa no sentido de salvaguardar, digamos, a missão da Força Aérea naquela base aérea e designadamente a busca e salvamento, que é aquela que reputamos mais importante. E, portanto, concordamos com a proposta que foi feita aqui de consertarmos, digamos, as posições, como foi feito, aliás, pelo Sr. Presidente. Um último tema, relativamente à questão do regimento de comando. Nós partilhamos, enfim, alguma preocupação, embora não pondo em causa, digamos, o trabalho do Ministério Público e da instrução do processo relativamente à detenção para ser presente ao juiz de instrução relativamente aos militares. Tememos que haja aqui alguma mediatização que tire muita da serenidade relativamente ao papel das Forças Armadas e das Forças Especiais do Exército, em particular, e maiormente do Regimento de Comandos. Nesse sentido, eu acho que nós, o nosso contributo, já o fizemos parcialmente ao visitarmos o Regimento de Comandos a dada altura, mas de salientar aqui mais uma vez a importância das forças especiais do Exército e das Forças Armadas, no sentido de continuarmos aquele programa de visitas que tínhamos previamente definido, portanto, relativamente às operações especiais, aos paraquedistas e também aos fuzileiros. Muito obrigado.
Obrigado. Eu gostava de explicitar só o que é que eu pretendo dizer sobre a necessidade de se analisar aqui o relatório do C-130. Eu julgo, e é um bom princípio para a Comissão, a partir do momento que nós suscitamos a informação, pelo menos termos aqui um ato processual de avaliação daquilo que nos enviaram. E, portanto, agendar o ponto. Em função do relatório que foi enviado, acho que a Comissão pode tomar uma posição comum, quer dizer, a Comissão analisou o relatório, tomou boa nota das questões que estão suscitadas no mesmo e, se entendermos, até formularmos alguma recomendação. E recomenda isto, recomenda aquilo, ou chama a atenção para a necessidade dos responsáveis ter este cuidado ou ter aquele. Agora, não nos parece curial nós andarmos a pedir informação e depois recebemos e não há reação da nossa parte. E, portanto, até para termos autoridade de podermos continuar a pedir elementos, fazemos o encerramento do processo com aquilo que nos é enviado.
Logicamente é a coerência, porque o senhor
que é para não haver dúvidas sobre aquele que é o nosso posicionamento institucional. Isso? Claro. É isso. Isso. Meus senhores, muito obrigado a todos. Uma boa tarde e até breve. Há Benfica hoje, é? Que horas é? Eu vivo no outro.
É verdade.
Eu sempre tive uma certa simpatia com o
Benfica. Olha, quem é que é este lápis?
Mas sobretudo quero ir para os deputados, Comissão dos Gostos Estrangeiros, Comissão dos Assuntos Europeus, são aí três comissões já há 70 livros. São três comissões já há 70 livros.
Isso, mas já são
25 livros de suplentos.
Isso dá 90,
sabe? Dá 100 livros. 100 livros, depois temos que fazer uma